Está no ar, o Jornal do Senado.
Medida provisória de reforma do ensino médio já está no Congresso Nacional.
Declarações de ministro da Justiça sobre Lava Jato visam tirar foco da prisão de Palocci, afirma Álvaro Dias.
Mas Gleisi Hoffmann acusa ministro de usar informações da operação em campanha para prejudicar PT.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já chegou ao Congresso Nacional a medida provisória de reforma do ensino médio.
As mudanças propostas pelo governo, entre elas a implementação de aulas em turno integral, serão tema de audiência pública, que deve ser feita logo após as eleições. E as novas regras devem começar a valer a partir do primeiro semestre do ano que vem. Repórter Marcela Cunha.
O governo divulgou que pretende investir R$1,5 bilhão nos próximos 2 anos para transformar as escolas em tempo integral. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse que a reforma deveria ser feita de acordo com o Plano Nacional de Educação.
É necessário, sim, realizarmos mudanças, reformulações no chamado ensino médio. É, todos nós sabemos que sim, mas não precisa de soluções mágicas. O que é necessário é a gente fazer esse debate à luz do que está traçado no próprio Plano Nacional de Educação.
Fátima Bezerra também defendeu que as mudanças curriculares fossem propostas via projeto de lei e não por medida provisória. Porém, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, acredita que o formato de medida provisória é o que melhor atende à necessidade de agilidade da reforma.
Se a gente mandasse um projeto de lei, levaria 2, 3, 5 anos. Todos os que estão no primeiro ano terminariam antes que chegasse a reforma. Eu creio que, felizmente, de repente, estamos querendo fazer algo pela educação rapidamente.
O currículo do ensino médio será flexibilizado. A parte obrigatória será definida pela Base Nacional Comum Curricular, a ser concluída em 2017. E a outra, optativa, terá ênfase em 5 grandes áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Para Cristóvão, é preciso oferecer uma grade que possa ser adaptada de acordo com as preferências do aluno.
Nós temos que olhar com o olho do aluno. E para o aluno, é positivo que ele tenha disciplinas conforme o gosto deles.
Disciplinas atualmente obrigatórias, como artes, educação física, filosofia e sociologia, não foram excluídas e poderão fazer parte da Base Nacional Comum Curricular. Também será ofertada a formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, afirmou que o destaque dado ao fato de o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, ter adiantado que haveria desdobramentos da Operação Lava Jato esta semana, visa tirar o foco da prisão do ex-ministro Antônio Palocci.
Para o senador, o ministro da Justiça cometeu um equívoco ao falar da operação. Porém, esse erro é menor que os fatos que levaram à prisão de Palocci.
Álvaro Dias lembrou que a nova fase da Lava Jato expôs pagamentos de mais de R$128 milhões entre 2008 e 2013, a partir dos políticos e agentes públicos, incluindo Palocci.
O senador disse que o período desse pagamento não é diferente da fase em que o governo petista interferiu no BNDES. Por isso, na avaliação dele, é preciso relacionar essa prisão aos empréstimos feitos pelo BNDES entre 2008 e 2014, muitos dos quais avalia que sofreram desvios de finalidade. Álvaro Dias afirmou que com essa nova fase, a Lava Jato chega aos empréstimos do banco a outras nações.
O senador também lembrou que nesse período, o BNDES teria recebido grande aporte de dinheiro do Tesouro Nacional, do FAT, do PIS/PASEP e do FGTS, montante que em 2014 chegava a R$716 bilhões.
Esse dinheiro foi emprestado a empresas e países a juros bem inferiores aos pagos pelo Tesouro, e quem está arcando com o custo dessa diferença é o contribuinte brasileiro, reclamou Álvaro Dias.
Com estrutura normativa plainada e caixa robusto, o BNDES se tornou uma poderosa instituição de financiamento com alta ingerência do Poder Executivo Executivo em suas políticas. Essa característica, somada ao crescente volume de empréstimos subsidiados e liberação dos mesmos, segundo critérios questionáveis, tornou o BNDES um atraente espaço onde instalar a corrupção.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acusou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, de usar informações da Operação Lava Jato em campanha eleitoral, o que colocaria, segundo ela, sob suspeição a autonomia da Polícia Federal, além de constituir improbidade administrativa.
Ela avalia que a operação está completamente fora dos trilhos e perde credibilidade do povo ao ceder a motivações políticas.
Gleisi criticou as prisões dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega, além do que chamou de show midiático na denúncia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Para a senadora, as ações constituem tentativas de desmoralizar o PT nas últimas semanas da campanha eleitoral nos municípios. Mas, segundo Gleisi, esses ataques atingem não o partido, mas a sociedade e o Estado Democrático de Direito.
Não é possível. Eu lamento que o Brasil esteja passando por isso. E nós vamos fazer denúncia internacional, sim, porque temos que mostrar ao mundo que a democracia novinha do Brasil, a frágil democracia brasileira, está passando por uma ação continuada de golpe.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, disse que após as eleições, o Congresso Nacional deve iniciar os debates de reformas essenciais para o país, como a política, a trabalhista, a previdenciária e a tributária.
No que se refere às reformas trabalhista e previdenciária, Wellington Fagundes disse que é preciso adequá-las à nova realidade, com redução da carga tributária para facilitar o trabalho das micro e pequenas empresas e gerar mais emprego.
Em 2015, conforme a Secretaria da Receita Federal, a carga tributária chegou a 32,66% das riquezas produzidas, medida pelo Produto Interno Bruto. Se não temos capacidade para reduzir o tamanho do Estado, sem deixar de dar a devida prestação de serviço ao cidadão, precisamos fazer o Brasil crescer para que esta relação entre carga tributária versus riquezas seja cada vez melhor equacionada.
Hoje é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Um projeto de lei em exame na Comissão de Assuntos Sociais do Senado estimula e facilita a doação de órgãos. Repórter Yara Farias Borges.
O Ministério da Saúde lançou no sábado, dia 17 de setembro, a Campanha Nacional de Doação de Órgãos. O objetivo da ação é estimular cada vez mais a população a ser doadora de órgãos e fazer com que o país alcance a meta anual de 14,4 doadores por milhão da população. E no Senado, o projeto de lei que visa facilitar a doação e aumentar o número de transplantes de órgãos está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e determina que os planos de saúde autorizem os exames para comprovação da morte cerebral em, no máximo, 3 horas. A determinação de morte encefálica segue critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina e o diagnóstico deve ser feito por, pelo menos, 2 médicos. A rápida comprovação da morte encefálica é importante para que a remoção dos órgãos seja feita em menor prazo possível. A morte encefálica é um processo irreversível e quanto antes for feito o diagnóstico, mais chances existem de salvar outras vidas, explicou o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é médico.
A demora das operadoras em liberar a realização dos exames tem inviabilizado a captação dos órgãos. Essa realidade tem como consequência o aumento das filas de espera para transplante e o elevado índice de óbitos de pacientes que aguardam um novo órgão.
O senador Valdemir Mocca quer discutir melhor a proposta em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A data ainda será marcada pela comissão e a matéria só vai entrar na pauta para ser votada após o debate.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.